Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Hoje vamos falar de stress, como tornar a nossa vida menos estressante. Isso passa por melhorar a produtividade e também a gestão do tempo, coisa que também já falámos no último programa, Maria do Céu.
Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. Nós, nos últimos dois programas, estivemos a falar algumas coisas sobre a vida e sobre a forma como a maioria de nós a vive, de acordo com os horários, de acordo com as rotinas, e tendo sempre a desculpa que, não há que o dia devia ter mais 24 horas. A questão é que nós trazemos muita procrastinação para a nossa vida e adiamos de uma forma sistemática tudo que é importante, e então distraímos-nos facilmente, porque até é fácil depois dizer que não tivemos tempo.
Aliás, no último programa falámos disso, Maria, a agenda muito cheia, não devíamos nunca encher tanto a agenda.
Sim, e depois também as pessoas que fazem uma agenda super, super organizada, sem flexibilidade e sem intervalos entre as coisas, eu acho que é quase impossível nós sermos tão rigorosos ao ponto de irmos de encontro a cada minuto que foi planeado. Nós vamos dar aqui algumas ideias que eu acho que são mega fundamentais, eu acho que são a base, é os alicerces que podem dar origem a uma vida muito, muito mais fluida. E nós, quando dizemos calma, não quer dizer que não surja tudo. Aquilo que nós dizemos é que vamos retirar as distrações, vamos retirar tudo aquilo que nós procrastinamos.
E aprender a gerir isso tudo.
E a gerir. Porquê? Porque as coisas vão continuar a acontecer. Não há receitas para nós irmos de encontro a uma vida que todos nós gostaríamos de ter, mas que ela não existe em lado nenhum.
A vida hoje é muito dinâmica.
É muito dinâmica. E eu acho que nós temos que ter a noção dessa dinâmica e sermos super proativos. E sermos proativos significa conhecer o seu ritmo, as prioridades, que sacrifício está disposto a fazer. Eu acho que isto é muito importante, porque conhecer as prioridades é fundamental. Se você não sabe quais são as prioridades, é o momento certo para as definir. Porque se você não sabe o que é fundamental na sua vida, você, o que é que faz? Você tenta ir a todas, e o que é que acontece quando nós vamos a todas as situações? Nada dela. Eu acho que nós temos a ideia que somos multitask, mas o certo é que nenhuma das situações fica completamente bem resolvida ou bem feita. Porquê? Porque ao mesmo tempo nós temos imensas coisas a fazer, imensos fogos a apagar, e eu acho, na minha ideia, eu acho que é completamente impossível fazermos as coisas bem. Por isso é assim, dê 5 minutos a uma situação e a conclua, e dê mais 5 minutos a outra situação. A sua mente vai-lhe estar constantemente a dizer isto, isto e isto. E você vai falar com a sua mente e vai dizer: eu vou fazer isto, eu vou acabar isto. Isto, queridos ouvintes, começa por, que eu acho que é, nós já fizemos programas sobre isto, que é manter as coisas arrumadas diariamente. Desde a roupa, desde a casa, desde o carro, tudo diariamente. Porquê? O facto de nós entrarmos num ambiente limpo, arrumado, significa que vamos entrar no nosso ambiente e vamos estar imediatamente relaxados. Eu acho que ter, com cuidado, ter uma velinha com produtos não tóxicos, isto é importante, porque agora é importante termos atenção a esses detalhes, ter as coisas arrumadas, ter a casa arrumada, ter a cozinha arrumada. Pode custar um bocadinho no dia, mas é tão bom chegar.
Transmite logo outra sensação, não é?
É logo aquela coisa, porque uma pessoa entrar num ambiente que está mega desarrumado, uma pessoa fica logo completamente nervosa com aquilo que vê, porque sabe o trabalho que está acumulado e vai ter que o fazer um dia. Por isso, e depois é outra situação que nós dizemos muitas vezes aqui no programa, que é, numa casa todos nós temos obrigações, todos nós devemos fazer a nossa parte, não é só uma pessoa que tem que fazer tudo, nem pensar. Mesmo aquelas pessoas que estão em casa e que não têm um trabalho, têm muita coisa a fazer. E eu acho que é de bom tom, e muito educado, e super. Dá-nos uma ideia da nossa educação e do nosso respeito pelas pessoas que o fazem, nós ajudarmos e sermos proativos. Eu acho que isto é fundamental, e se as pessoas não fazem, é importante. É importante que as crianças, desde pequeninas, sejam habituadas a fazer alguma coisa, porque depois vão para a faculdade, vão viver sozinhas e fica naquele momento do nada, de não saber nada, de não saber fazer uma cama, ou então de não saber
depois
arrumar
a roupa.
Depois vão
lá os pais ajudar.
Exato. Ou até de lavar a roupa. E há outras coisas, queridos ouvintes, nós podemos tornar todas estas tarefas, eu estou a fazer tarefas de casa, limpar o carro, ter o carro arrumado e tudo, isto pode se tornar um jogo, um divertimento. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Além disso, não se esqueça que a Thich Nhat Hanh dizia que uma das técnicas de mindfulness é tornar o nosso ambiente limpo. Nós, quando tornamos o nosso ambiente limpo, a nossa energia fica limpa também. E toda aquela energia tóxica de mal-estar desaparece. Portanto, nós podemos tornar esses momentos, momentos de meditação. De limpeza e de tornar o ambiente para nós e para os outros limpo, agradável e confortável, e tipo aquele ambiente que é bom chegar a casa, é tipo welcoming home, é tipo bem-vindo a casa, e isso nós conseguimos tratar e tornar a nossa casa um ambiente que seja pacífico e potencializador de boas energias e de bom ambiente, e não, pronto, vocês já sabem. Depois há outra coisa que é fundamental e eu achei imensa piada ao ponto que venho a seguir. Nós devemos nos focar no horário que precisamos sair, não no horário do compromisso. Muitas vezes nós temos uma reunião ou temos um almoço e não, é à uma. Nós não deveríamos pensar que é à uma, nós deveríamos pensar que tempo nós levamos a estar prontos e a chegar à uma. Não à uma, mas tudo assim, se é à uma...
Senão o compromisso começa à uma e meia.
Ora, senão temos sempre um delay. E eu, pecadora, me confesso, tenho alguma questão de delay destas coisas. Há sempre algum contratempo de última hora.
Pois
e,
é.
Isso é sempre um contratempo, desde aqui o programa pois e por aí fora. Mas eu confesso, tenho assim, há sempre coisas que me ajudam a eu estar sempre um bocadinho atrasada. E eu peço desculpa, mas tenho que realmente focar-me no tempo que eu demoro a chegar e não no
exatamente.
Momento.
Exatamente, é mesmo isso.
É mesmo isso. Depois, outra coisa que eu uso muito é assim, eu adoro fardas, a sério. O outro ponto é ter um dress code básico e versátil, ter uma roupa que você sabe que numa situação rápida de urgência aquilo vai resolver. E eu chamo-lhe isto de fardas.
Pouca gente pensa nisso, por acaso.
Hã?
Pouca gente pensa
nisso.
Mas
é muito rápido, sabem porquê? Porque nós, no momento
de emergência?
De emergência mesmo, em que estamos mega atrasados, nós temos que ter um dress code. E eu acho imensa piada, tipo, a vestidos ou coisas assim, como a pessoa veste e já está. Eu sou mega despreocupada com cabelos e pronto, com essas coisas todas. Mas eu tenho dress codes básicos, ou seja, que eu visto e toda a gente fica assim admirada, mas eu em 5 minutos estou pronta porque estou sempre atrasada e por isso tenho que ter coisas mais planeadas. E é verdade, ter uma roupa que você sabe, que é como o Fernando diz, de emergência, e que você sabe que veste aquilo e que não pensa mais no assunto. Pode até pensar em, sei lá, acessórios, essas coisas todas, mas tem que estar na sua mente e isto tem que estar preparado para todas as eventualidades.
Ou então há que preparar o dia anterior a roupa que se vai vestir no dia seguinte. Há quem não faça isso e no próprio dia anda ali de volta do guarda-fato à procura das coisas, não é?
O problema não é isso, mas eu tenho um problema com isso. É claro que uma pessoa prepara, mas há dias que não se gosta.
Pois
e
é
um problema.
E às vezes prepara-se e depois o estado do tempo está de outra forma e tem que se alterar.
Exato, e assim, quando tem um dress code que você sabe que aquilo não falha, não é? Para qualquer eventualidade, aquilo está resolvido. Quando
e
você
acorda com outro sentido de humor e já não é bem aquilo que queria vestir.
Já não é, e depois por isto e por aquilo, mas eu sou super disciplinada. Eu tenho o meu dress code organizado e nas situações de emergência não tenho alternativa, é mesmo aquilo. Porquê? Porque não tenho tempo. E quando nós temos alguns 5 minutos, isto não apetece, não sei o que é isto, isto é que está mal, tem que ser mesmo de emergência. Dizer não para coisas que não são prioridade, isto é daquelas coisas que são mega prioritárias e fundamentais nós começarmos a fazer. E desculpem, nós estamos sempre a falar disso. E eu às vezes sinto mega cota quando começo a dizer isto, mas é assim, nós temos tempo para tudo. A nossa questão, e é que estamos a falar disto, é ter ideias básicas para vocês gerir o seu tempo de forma eficiente. Porquê? Porque nós distraímos-nos facilmente. Nós somos tipos peixinhos vermelhos que têm uma memória de 5 segundos e já passou. E nós temos que pensar o tempo que nós gastamos no nosso telemóvel de uma forma pouco eficiente. Queridos ouvintes, eu uso muito o telemóvel. Eu acordo e pego no telemóvel antes de pensar e de agradecer a tudo. Por ainda estar viva, por ter sol, por ter chuva, agradeço sempre, graças a Deus. Mas eu uso o telemóvel e que eu digo isto a toda a gente, eu uso o telemóvel como uma ferramenta muito importante para satisfazer a minha curiosidade. A minha curiosidade de livros, de temas, e eu passo o tempo, quase o tempo todo, a descobrir ou a procurar desenvolvimentos, atualizações de tudo aquilo que realmente me interessa, e eu não tenho muito tempo realmente para ouvir tudo aquilo que eu gosto de ouvir, desde podcasts, coisas mega interessantes, e realmente uso, e muitas vezes a minha caminhada é uma forma de eu conseguir ouvir um podcast de uma hora, que eu sei que é muito importante para mim, e eu acho que durante o dia não tenho o tempo suficiente para ouvir tudo aquilo que é atualizado, e muitas vezes até ouço resumos e depois ouço mais profundamente alguma coisa que seja mais longa. Mas é muito importante, e eu preciso porque eu adoro isto, de estar atualizada, de ir atrás das coisas. Isto realmente envolve muito tempo, e eu acho também que é uma coisa muito importante. Há pessoas que fazem sudoku ou que fazem, sei lá, palavras cruzadas. É muito importante nós, à medida que envelhecemos, à medida que vamos tendo idade, manter a curiosidade, estarmos atualizados e não andar atrás eventualmente ou do que uma influencer diz ou outra. Eu acho que é giro, eu sou daquelas pessoas que diz, eu aprendo tanto no TikTok, eu aprendo tanto no Instagram, eu vejo tantas coisas importantes que me permitem depois fazer uma pesquisa mais profunda e saber um bocadinho mais e ficar um bocadinho mais satisfeita com as coisas e eu sentir que estou conectada e que estou ligada a grandes mentes, a grandes empresas, que todos os dias que se esforçam para nos dar mais informação e para nos tornar seres humanos mais alicerçados em termos das nossas escolhas. Por isso, eu acho que é importante você saber o tempo que gasta em coisas que não são importantes para si. Não me venha dizer que saber o que é que faz uma Kris Jenner ou o que faz uma Kim Kardashian, que é importante para si. E eu adoro-as, sou uma mega fã das Kardashian, acho que elas são brutais em termos de businesswoman, a sério que são. Mas eu não perco muito mais tempo do que aquilo que às vezes são segundos que me passam pela vida. Eu acho que são mega pessoas, são mega empresárias, mas não está dentro dos tempos em que eu posso dedicar, e acho que aquilo que elas fazem também em termos de informação e em termos de conteúdos também não vão de encontro àquilo que eu gosto. Mas adoro ver, mas é uma coisa muito rápida. Por isso eu acho que vocês, nesta questão das redes sociais, acho que devíamos impor um tempo nosso de bisbilhotice e de cuscovilhice, desculpe, mas é mesmo assim, saber o que fazem, ou que não sei o que, eu sei o que mais. Não se esqueçam que por trás de uma influencer tem uma equipa brutal, que todas as coisas são construídas com muito cuidado para ter um efeito de venda, para ter um efeito comercial, e por isso muitas vezes nós, tudo aquilo que ouvimos, devemos sempre procurar as informações para ver se a situação é real, se aquilo que está a ser dito é verdadeiro, e devemos fazer sempre essa validação da informação. É muito importante, nós não podemos deixar de ter espírito crítico com tudo aquilo que nos dizem, por mais interessante e milagroso que possa parecer. Quanto mais milagroso parece, mais informação nós temos que recolher. Portanto, eu acho que isto é um princípio básico das pessoas que gostam muito das redes sociais. Outra coisa que nós dizemos, e que acho que no primeiro ano que nós fizemos o programa, nós falámos muito sobre a procrastinação, fazer as coisas urgentes em primeiro lugar, abrir as cartas, fazer tudo aquilo que nós não gostamos em primeiro lugar. Porquê? Porque depois o resto é fácil. Então, primeiro as obrigações e depois a diversão. Eu acho que se nós colocarmos isso imediatamente na nossa mente, com baby steps nós vamos chegar lá. É cuidar de nós. Imagino que você quer...
É um fator de aumento de produtividade, isso.
É logo. E sabe uma coisa? E dá uma sensação de dever cumprido, que é mesmo bom. É se você quer fazer ginástica e diz que não tem tempo, então levante-se mais cedo e faça qualquer coisa logo de manhã. Eu acho que é a sensação mais fixe, desculpe lá o termo, que nós podemos ter é o dever cumprido, está feito, e depois tem todo o tempo à sua frente para fazer ou para se distrair. calcular rotas, quando nós temos que andar muito de carro, é muito importante. Nós temos um GPS, é importante saber.
Um planeamento.
Nós temos o Waze, que é super eficiente, e por isso é bom saber quanto tempo demoramos, se há trânsito, se há eventualmente um acidente, e isso pode sempre acontecer a qualquer momento. Porquê? Porque assim nós vamos tomar todas as medidas preventivas. Vamos sair mais cedo, vamos saber qual é o caminho que vamos fazer, porque assim no momento não é, isto agora não sei, não sei o que, não sei o que. Isto é daquelas coisas, porque isto depois gera discussões e gera mal-estar e não há necessidade nenhuma. Criar rotinas para tarefas padrão. Porque eu acho que as tarefas padrão são as tarefas que temos que fazer diariamente.
São as constantes, sim.
É um padrão, você tem que se levantar, fazer o pequeno almoço ou não, ou qualquer coisa. E então, por que não criar uma rotina do dia anterior, deixar a mesa já posta, deixar as coisas mais ou menos colocadas?
Para isso, isto vale para aquela questão de há pouco da roupa, não é? Deixar as coisas já preparadas do dia anterior,
sim,
por exemplo.
Sim, se temos meninos ou se temos crianças pequenas, deixar a roupa já organizada para o dia seguinte, tudo já planeado. Porquê? Porque isto...
O problema é se elas mudam de opinião no dia.
Sim, as crianças depois mudam na opinião. Pois o melhor é deixar de haver sempre duas opções. Uma escolhida por nós e outra pelas crianças. E eu acho que isto é muito mais tranquilo, porque eu tive sorte que as minhas filhas até muito tempo permitiram que eu as vestisse e que eu escolhesse a roupa.
Pois, claro, isso foi mesmo uma sorte.
Fora. Foi mesmo uma sorte, são umas queridas. Portanto, agora vivem completamente traumatizadas com isso. E daí não se fala isso. Ai, a mamá fazia isto, a mamá dizia isto. Mas pronto, consegui. Eu acho que nós temos que nos organizar e temos que perceber. Nós temos que perceber os padrões da nossa vida. Nós temos que perceber o que é que as coisas acontecem para nós ficarmos irritados, para começarmos a discutir e até eventualmente gritar logo de manhã, não é? Então, o que é que nós temos que fazer? No dia anterior, falámos todos quando estamos a jantar ou quando estamos todos assim mais ou menos, assim, meninos, a partir de agora vamos fazer isto assim e vamos criar mal-estar. Não vamos criar mal-estar. Porquê? Supostamente, toda a gente gosta muito uns dos outros, não é? E são fundamentais e são básicos na vida. Por isso, vamos criar um ambiente em que as pessoas sintam que realmente há um sentimento profundo que as une. E não são os berros e não são aquelas coisas. E vocês sabem, isto acontece todos os dias. Anotar tudo e fazer listas mais direcionadas. Nunca vá ao supermercado sem uma lista. Porque isto é terrível. Porque a pessoa compra tudo aquilo que não precisa. Isto é daquelas coisas básicas.
É uma coisa chamada apelo ao consumo.
Apelo ao consumo. E eu acho que neste momento as coisas estão tão interessantes em termos de...
Pois é.
Da forma como se apresenta.
O marketing está muito forte.
Está muito forte. E nós temos que ter esta ideia de que é tudo muito interessante, mas nós devemos ser muito orientados, muito disciplinados para não nos distrairmos. E as listas de compras é daquelas coisas mais simples e básicas em todo o lado. E, por exemplo, e mesmo fazer listas das coisas de casa que são fundamentais em cada dia e até fazer uma checklist disto. Há coisas simples, é daquelas coisas, são aquelas
rotinas. O maior benedito é depois, se não comprarmos, percebemos mais tarde, de facto, não tínhamos mesmo precisado de comprar aquilo. E isso é importante. Às vezes a pessoa não compra e depois, olha, afinal, não precisava mesmo daquilo. Se tivesse comprado, não me ia acrescentar nada.
Nada. E depois também outras coisas. Quando vamos fazer compras, estejam atentos aos ingredientes, estejam atentos às datas de validade, porque às vezes nós compramos num impulso e não estamos atentos a isso.
Pois.
Cada vez mais.
Sobretudo quando compramos em quantidade.
Sim. Por isso, estejam atentos a isso, porque não vamos comprar algo que a validade acaba em 15 dias e pronto, por isso vamos ter algum cuidado.
É desperdício.
Isto, outra coisa que é muito importante, é pedir ajuda e ser honesto. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Há pessoas que acham que são os melhores ou as únicas lojas de pacote. Fantástico, parabéns. Também adorava, mas não consegui, ainda não consegui. E por isso, nós esquecemos-nos, nós somos indisciplinados, nós perdemos-nos, nós procrastinamos. E o que é que nós temos que fazer? Quando nós assumimos todas estas nossas pequenas, eu não digo, todos esses pequenos pormenores que fazem parte da nossa personalidade, não é? Nós conseguimos falar abertamente, nós conseguimos distanciar-nos de um problema e passa a ser características, e se as pessoas que estiverem ao nosso lado nos ajudarem, é tudo muito mais fácil, porque nos vão ajudar a estar mais atentos a determinados pormenores e a não ter padrões de comportamento constantes. Neste sentido, eu acho que é uma ideia fantástica, porque nós temos que fazer as pazes com a vida.
O que é que isso significa?
Isto significa que nós te... A primeira das coisas que eu acho que nós andamos zangados com a vida é porque temos tantas expectativas do que a nossa vida deveria ser. E temos um fosso gigante entre a nossa ação, os nossos pensamentos, os nossos objetivos e tudo. E depois temos esta questão dos influencers, desta coisa fixe de que toda a gente é bonita, de que toda a gente deve ter sucesso, deve ter fama e que toda a gente consegue. E nós, muitas vezes...
Um gerador de stress.
Um gerador de stress e um gerador de nós olharmos para nós e não sentirmos que temos valor porque, por exemplo, há uma ópera, porque, por exemplo, há não sei quem mais que faz coisas fantásticas e que faz e que nós damos todo o valor, mas nós temos que... não nos devemos nunca... comparar com uma pessoa fantástica e maravilhosa que trabalha muito e que tem equipas e que ajudam muito, e por isso eu acho que nós cada vez mais devemos ter sonhos, devemos ter metas, devemos ter objetivos e cada vez mais sólidos, cada vez mais possíveis e cada vez mais mensuráveis completamente, mas devemos ter um bocadinho cuidado com as expectativas que nós temos acerca da vida, acerca daquilo que é vida, acerca daquilo que é tudo, porque se você for esmiuçar essas coisas, é tudo falso, é tudo uma ilusão, e você pensa, mas como é possível eu ter colocado isto como coisa importante na minha vida, que eu nem sei como lá chegar? E nós não devemos ver as pessoas como... Eu acho que nós devemos ter fãs, eu sou fã de muita gente, e vamos falar num próximo programa sobre uma escritora chamada Mel Robbins, mas e um Peter Attia. A sério, é claro que são pessoas fantásticas que trabalham muito e que colocam à nossa disposição tudo o que é a pesquisa e tudo o que é data e não sei o que mais, e nós devemos ter o juízo crítico de saber utilizar as coisas a nosso favor e não contra nós. Não dizer assim, aquelas pessoas são fantásticas, nunca vou lá chegar. Porquê é que você vai querer lá chegar? As pessoas já estão lá, porquê é que você vai querer tentar copiar algo que está completamente fora das suas circunstâncias? Eu acho que nós temos que realmente pensar nisso e começar a aceitar-se a si mesmo exatamente como é. Aceitar não significa... baixar os braços, aceitar-se, saber quem é, o que está aqui a fazer, o que gosta, o que detesta, o que odeia, que limites permitiu, que fronteiras não estabeleceu, todas essas coisas. Como é que acorda, como é que adormece, o que é importante. Porquê? Porque isto vai ajudá-lo a estar mais consciente de si e vai tentar equilibrar-se, porque nós, quando temos altos patamares de pessoas que admiramos, depois sentimos que a diferença entre essas pessoas e nós é tão grande que não fazemos nada, e então mais vale estar naquele registro de coitadinho, não sou capaz e pronto, e porque não tenho as circunstâncias e porque não estou aqui, porque não estou acolá. Isto não é verdade, você está no sítio certo, com as pessoas certas, e se reduzir essas expectativas e se reduzir essa forma muitas vezes incontrolável ou descontrolada que nós temos em copiar as pessoas, vamos ser muito mais felizes. Mas antes de acabar, eu queria dizer que aceitar-se a si mesmo, aceitar a vida que tem, deixar ir tudo aquilo que não faz sentido, eu acho que é uma das coisas mais brutais, é deixar ir as suas más histórias, as suas frustrações, todos os seus insucessos, toda a ideia errada que você tem da vida, e realmente para isto talvez seja melhor pedir mesmo ajuda para ver que afinal tem tanto para agradecer na sua vida.
E é mais importante agora, para mim é mais importante.
E viver, e assim, nós dizemos muitas vezes, e viver o seu presente, viver o seu momento.
Vivemos demasiado no passado e no futuro, não é?
Sim, e não vivemos agora, que é, e pronto, e nós já falámos isto nos clichês, em que, que depois que retiram tanto valor e que nós ficamos assim no vazio, porque toda a gente diz a mesma coisa e quando às vezes pergunta, mas isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Eu acho que nós temos que respirar, oxigenar, ficar contentes e acima de tudo, ter aquela ideia de agradecimento sempre à vida que temos, às pessoas que estão à nossa volta e àquilo que nós podemos crescer, evoluir e sermos melhores todos os dias.
E é assim que fechamos a edição desta semana do Momento de Inspiração, aqui na antena da Rádio Alto Minho, a promessa de voltar de hoje 8 dias com a Maria do Céu, novamente aqui ao nosso convívio. Para fechar hoje, vamos recordar um tema do Phil Collins, que está a passar por um momento menos bom de saúde. Chama-se In Here Tonight, aqui com uma roupagem de jazz. Ficamos assim,
muito interessante,
no, ficamos assim no final do programa de hoje. Voltem connosco na próxima semana.
Obrigada.
I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Oh, well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. I can feel it coming. The hurt doesn't show, but the pain still grows. It's no stranger to